Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Supermercados Guanabara. Frederico Feijó.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7 horas 15 minutos, está no ar o Gaúcha Hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, nesta segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020, começando mais uma semana, iniciando mais uma semana aqui no sul do estado, com muita informação para você sintonizado aqui na Gaúcha Zona Sul. Agora há pouco estávamos acompanhando o Antônio Carlos Macedo, hoje como vamos ter aí um programa diferente, hoje e amanhã, começamos já com o intervalo comercial, exatamente para pagar o break, aquilo que a Kelly Matos fala tanto, né? Temos que pagar o break. Foi exatamente o que fizemos, isso porque hoje, daqui a pouquinho, teremos uma entrevista com a primeira candidata do segundo turno das eleições municipais de Pelotas. Vamos ouvir daqui a pouco mais a candidata Paula Mascarenhas. Serão 20 minutos de entrevista hoje e amanhã. Vamos conversar hoje com a candidata Paula Mascarenhas, amanhã com o candidato Ivan Duarte do PT. Então, a cobertura da Gaúcha Zona Sul, cobertura eleitoral, indo para sua última semana. Já estamos na reta final da campanha eleitoral nas cidades com mais de 200 mil eleitores, que tem segundo turno. Então, daqui a pouquinho, temos esta entrevista com a candidata Paula Mascarenhas. Saudando os nossos parceiros que estão conosco aqui na Gaúcha Zona Sul, CC Seguros há 20 anos, deixando você sempre mais seguro. E Novo Guanabara, Domingos de Almeida, Pelotas, tem mais um lugar bom de comprar. Vamos direto ao ponto.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
A equipe de GZH mobilizada para ligar você com um novo dia. Vacina de Oxford contra a Covid tem eficácia média de 70%, podendo chegar a 90%. Josimar Farina.
A imunização mais promissora do Reino Unido, que foi desenvolvida em parceria da Oxford com a empresa farmacêutica AstraZeneca, comprovou que impede menos pessoas de desenvolver os sintomas de Covid que aquelas feitas pela Pfizer e Moderna, que mostraram 95% de proteção. No entanto, em um ensaio onde pacientes receberam meia dose da vacina na primeira vez, seguida por uma dose completa um mês depois, a proteção ficou em cerca de 90%, segundo o diretor do grupo de vacina, professor Andrew Pollard. Ele acrescentou que não houve hospitalizações ou casos graves em ninguém que recebeu a vacina no teste. O Reino Unido fez pedidos de 100 milhões de doses, o suficiente para vacinar a maior parte da população, com o lançamento previsto para as próximas semanas, se a vacina for aprovada. Vacina que pode ser armazenada e transportada entre 2 e 8 graus e mantida por 6 meses nestas condições, o que é uma vantagem sobre as concorrentes Moderna e Pfizer, que precisam estar em temperaturas bem abaixo de zero.
Agora, 7 horas 18 minutos, a Fena Doce, um dos eventos mais tradicionais do estado, terá uma edição especial neste ano. O evento será itinerante e visa fomentar a tradição doceira, já que a tradicional edição, que é realizada anualmente nos meses de junho e julho, não ocorreu em virtude da pandemia. Entre as ações da Fena Doce, especial de Natal, haverá quiosques com vendas de doces espalhados pela cidade de Pelotas. Além disso, o Mercado Central terá uma árvore de Natal de 15 metros, uma iluminação, também ambientação e decoração interna e externa, contando com vitrine de Natal com a presença do Papai Noel. Além disso, outras ações serão realizadas, como a Fena Doce Cultural, que vai contar com apresentações artísticas vinculadas ao Facebook e também o canal de YouTube da Fena Doce, e o Calçadão e o Mercado Central terão ambientação, iluminação e as formigas da Fena Doce especial de Natal. 7 horas 19 minutos, 7 e 19. Anvisa diz que doses de Oxford, Coronavac e Pfizer estão no mesmo estágio de validação no Brasil. Kathleen Moreira.
Bom dia para todos aí da Gaúcha Zona Sul. Nesse domingo que o Ministério da Saúde informou que o país terá acesso a uma quantidade de doses da vacina suficiente para imunizar 1/3 da população brasileira, ainda com relação a essa notícia do final de semana, o governo brasileiro diz que se reuniu ao longo da semana com 5 laboratórios que desenvolvem vacinas contra a Covid. Foram os representantes da Pfizer, da Janssen, da Biotech, do Fundo Russo de Investimento Direto e também da Moderna. E aí, nesse contexto, o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, falou um pouco sobre a eficácia dos testes que estão em curso aqui no Brasil. Ele explicou que, embora a agência não participe dessas negociações entre Ministérios da Saúde e desenvolvedores de vacinas, a Anvisa tem sensibilizado as empresas e os laboratórios para que compartilhem seus dados e resultados mesmo antes de os estudos estarem concluídos. Ele disse também que a agência reguladora não se compromete com nenhum prazo a respeito de implementação de vacinas aqui no Brasil e que até o momento as únicas vacinas cujas documentações foram enviadas foram a Coronavac e a AstraZeneca. Apesar da Pfizer ter anunciado a conclusão dos testes da fase 3, e isso inclusive pode fazer com que lá nos Estados Unidos a vacinação já inicie em dezembro, a empresa ainda não compartilhou os dados com a agência reguladora aqui no Brasil. Por isso, na avaliação do gerente, as 3 vacinas estão no mesmo estágio de liberação. E sobre o processo para a regulamentação, Fred, ele disse que quem pede o registro junto à Anvisa é o laboratório fabricante. O Ministério da Saúde, portanto, só começa a sua atuação a partir do momento em que a Anvisa realmente autoriza a entrada das doses no território brasileiro. Então, fica todo mundo na expectativa, né, com relação às vacinas, mas essas são as atualizações que a gente tem para esse começo de semana, Fred.
Valeu, Kathleen. 7:21, 7:21. Deputado Osmar Terra, internado no hospital da PUC para realizar exames após contrair Covid-19. Karine Dalla Valle.
Ele foi internado neste domingo no Hospital São Lucas da PUC. No dia 13 de novembro, o deputado do MDB, que tem 70 anos, anunciou que testou positivo para o coronavírus. Segundo a assessoria do Hospital São Lucas, Osmar Terra deu entrada para realizar exames e seu quadro clínico é estável. Ele seguirá em observação nos próximos dias e não há previsão de alta. Nas redes sociais, Terra disse que também deu entrada no São Lucas para fazer fisioterapia complementar no tratamento da Covid-19, com o objetivo de voltar ao trabalho o mais rápido possível.
7:22, agora a previsão do tempo, chegando aqui no Gaúcha hoje, sempre para Brejeiro, com venda de arroz para supermercados e atacados, ligue 3303-6821, fala Cleucum.
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa segunda-feira a todos. Previsão de uma segunda marcada por temperaturas altas à tarde e por um amanhecer com temperaturas altas em algumas partes do estado. Não necessariamente a capital, onde a gente ainda amanhece ou tem pela manhã temperaturas amenas. Depois é que as temperaturas mais perto do meio-dia é que vão subir um pouco mais. Mas o começo ainda do dia ainda é com temperaturas amenas. Há uma perspectiva de um aquecimento bastante expressivo no começo da tarde, com temperaturas que vão ter aí pelas 2 da tarde, 32 graus na região metropolitana, 30 a 31 aqui na capital. E a tendência da gente manter pelo interior temperaturas entre 36 e 37 graus, até com certa facilidade na fronteira com a Argentina. Não chove, o sol predomina em todas as áreas, tem muito sol, inclusive no litoral. Então as previsões para esta segunda-feira são as melhores possíveis para quem quer tempo seco com sol. Para amanhã está muito parecido com o dia de hoje, a gente tem uma terça-feira com um domínio amplo de sol mais uma vez. Na quarta é que a gente nota que há um crescimento da nebulosidade durante o período em grande parte do estado, principalmente na fronteira. Há previsão de pancadas de chuva no final da tarde da quarta-feira, lá no sul do estado, lá na fronteira também. E antes da chuva, as temperaturas na fronteira vão andar entre 33 e 35 graus, especialmente a campanha, que vai ter muito, mas muito calor mesmo. E a parte, é claro, das missões com 39 graus no mínimo. Então, fiquem atentos sempre que o calorão se transforma em pancadas de chuva no final da quarta, no sul do estado. E depois disso, a gente vai ter aí alguns dias com pancadas de chuva entre quinta, sexta e também durante o final final de semana. É quinta, sexta e sábado com chance de algumas áreas com chuva forte. Já no domingo, chove, mas com menor intensidade aqui no estado. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Agora o esporte chegando aqui no Direto ao Ponto.
Domingo de tropeços da dupla Grenal pelo Campeonato Brasileiro antes das oitavas de final da Copa Libertadores. O Inter no Beira-Rio perdeu de virada para o Fluminense por 2-1 e caiu para o quarto lugar com 36 pontos. E o Grêmio não passou de um empate com o Corinthians em São Paulo em 0-0, sendo que o time paulista teve dois jogadores expulsos. O tricolor é o oitavo colocado com 34 pontos. Dos times que estão brigando pelo título, neste fim de semana apenas o Flamengo venceu. É segundo colocado com 39. O líder segue sendo o Atlético Mineiro, também com 39 pontos.
Às 25 minutos, segunda-feira, dia de música pop aqui no Gaúcha. Hoje estamos ouvindo neste momento George Michael, Wake Me Up Before, aqui na nossa trilha musical. E assim vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais aqui na Gaúcha Zona Sul.
F. Andrés, há mais de meio século operando no segmento de navegação de travessias, superando dificuldades sem comprometer a regularidade e a segurança no transporte. Na região sul, liga os municípios de Rio Grande e São José do Norte, transportando veículos de passeio e de carga com foco na segurança e eficiência, aliada à preservação do meio ambiente. Atuamos com locação de diversos tipos de embarcações. F. Andrés Travessias, a segurança no transporte é a nossa prioridade.
Pelotas está recebendo mais uma loja do Guanabara. Um local aconchegante e moderno, preparado com muito carinho em cada detalhe. Tem selfie check-outs, estacionamento com painel e contador de vagas, espaço gourmet e muito mais. Tudo isso em uma ótima localização de fácil acesso. Guanabara Domingos de Almeida. Pelotas tem mais um lugar bom de comprar.
A Agropecuária Salaberry está com campanha carrapaticida. Venha conversar com nossos técnicos para montar um cronograma de manejo para controle do carrapato bovino. Temos todos os produtos adequados para cada região. Venha para a Agropecuária Salaberry e informe que ouviu a campanha na Rádio Gaúcha. E ganhe 3% de desconto na compra de qualquer carrapaticida. Prevenção é sempre a melhor solução. Quer ver o seu gado livre de carrapato? Então venha para a Agropecuária Salaberry. Em Pelotas, São Lourenço, Arroio Grande, Jaguarão e Santa Vitória.
Corretora de seguro, seguro para carro, para casa, para empresa. Ter um seguro é bom, viver seguro é uma beleza. Mas o seguro pra ser bom tem que ter qualidade. Procure a melhor corretora da cidade. Corretora de seguro, você sempre mais seguro. Corretora.
Gonçalves Chaves 658, telefone 3225-2700.
Quando me conecto com os assuntos que impactam a minha vida, eu tô no meu lugar. GZH, o meu lugar em qualquer lugar. Assine, sinta-se em casa.
Defender a reforma administrativa do governo federal e prometer mais e melhores serviços públicos não dá. Ou é um ou outro. Quem defende a reforma administrativa está do lado das terceirizações e privatizações e não está comprometido com os serviços públicos. Porque a verdade é que esta reforma não presta. Ela ataca o serviço público, ataca os seus direitos e ataca você. O Brasil precisa de mais e melhores serviços públicos e não menos. Diga não à reforma administrativa. Uma campanha Sintra Juf RS.
Ser top of mind e top executivo na categoria Vigilância e Segurança é uma conquista dupla, nossa e sua. A Ruder se orgulha de ser lembrada e reconhecida por gaúchos e pelos 100 maiores empresários do estado. Parabéns aos colaboradores, clientes e parceiros. Todos fazem parte dessa conquista. Ruder Segurança. Sua confiança faz a nossa força.
Quero a versão digital da carteira de trabalho. trabalho.
RS.gov.br resolve.
Seguro-desemprego pra quebrar aquele galho.
RS.gov.br resolve.
Pra tudo que você precisar, é só acessar e resolver.
Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais do Estado? Acesse rs.gov.br e resolve. É o RS conectando os gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor, de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996-995218.
Informar, debater e ajudar a apontar soluções.
Acreditamos que o jornalismo não deve apenas apontar os problemas,
mas também ouvir, discutir e propor diferentes visões e reflexões que contribuam para encontrar saídas para a crise.
Isso sempre esteve no nosso DNA, mas nesse momento extraordinário é nosso papel dar ainda mais luz e importância para tudo que possa ajudar a apresentar e propagar soluções.
Gaúcha, a fonte da informação.
Sete horas 30 minutos, de volta com Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, para CC Seguros há 20 anos, deixando você sempre mais seguro. E Novo Guanabara, Domingos de Almeida, Pelotas tem mais um lugar bom de comprar. E damos início hoje à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Pelotas neste segundo turno. Vamos conversar hoje com a candidata do PSDB, Paula Mascarenhas. Essa entrevista que vai ter o tempo cronometrado agora de 20 minutos, por isso peço atenção à candidata em relação ao tempo. Está conduzindo comigo a série de entrevistas o repórter Gabriel Jacobsen. Bom dia, Jacobsen.
Reta final, muito bom dia, Fred. Bom dia aos ouvintes todos do sul do estado. Vamos lá, vamos ver agora o que apresentam os candidatos ao segundo turno em Pelotas neste segundo turno. Reta final, última semana de campanha, últimos dias para escolhas dos eleitores.
Lembrando que as regras definidas pela Rádio Gaúcha foram aceitas pelos representantes dos candidatos. Com as regras todas explicadas, começo perguntando, candidata Paula Mascarenhas. Candidata, a senhora chegou a ter dúvidas sobre concorrer nesta eleição. Agora, faltando uma semana para o fim do segundo turno, a senhora se arrepende de algo nesta caminhada? Tempo começando a valer agora. Bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia, Gabriel Jacobsen, a todos os ouvintes da Gaúcha que nos acompanham. Não, na verdade, não se tratou de dúvidas, né, sobre concorrer ou não. A gente aposta sempre na renovação, é um valor que acompanha o nosso grupo político. O governador Eduardo Leite tem dado exemplo, né, quando foi prefeito, não concorreu à reeleição. Mas naquele momento havia uma sucessora natural na nossa análise. E agora, nesse momento, um grupo, né, que compõe a nossa base de apoio considerou que o meu nome era o nome mais legítimo e que mais agregava, digamos assim, para levar adiante o projeto. O que interessa para nós, né, muito menos, muito mais do que nomes, é o projeto no qual a gente acredita. Então, eu aceitei essa missão de bom grado, com muita serenidade e responsabilidade, e não me arrependo dessa caminhada. Na verdade, a campanha é uma campanha eleitoral muito diferente, né, do que a gente está acostumado, numa pandemia, com várias restrições, com várias preocupações, o que nos deixou um pouco mais distantes da população. Mas, ainda assim, toda a campanha nos permite, né, uma reconexão com a realidade do município, com as pessoas, com as suas expectativas. E isso faz muito bem, isso traz uma energia nova, uma vibração nova, que eu considero muito importante depois para levar o governo adiante, né? A gente não pode nunca perder essa conexão com a população, com a realidade, né, com as dores, com as esperanças do nosso povo. E isso, a campanha tem, né, o dom de trazer isso, ainda que seja uma campanha em plena pandemia.
Já chegamos aos 2 minutos. Candidata, nas redes sociais, algumas pessoas associam a sua imagem à do presidente Jair Bolsonaro. O partido dele, inclusive, apoia a candidatura da senhora. Está correta essa associação da imagem do presidente Bolsonaro com a sua?
Olha, eu não... Essas associações não acredito que tragam nada de benéfico. Eu tenho a minha trajetória... muito orgulho de ter a minha trajetória como professora universitária, depois entrando na política através de um grande homem público chamado Bernardo de Souza. Se me associarem ao nome do Bernardo, eu não me importo, um grande democrata, um homem que, né, que marcou a história de Pelotas e do Rio Grande do Sul, com a sua capacidade de diálogo, com a sua seriedade, né, com a sua criatividade, uma pessoa que... Eu digo sempre, o Bernardo é o meu farol, né? Quando eu tenho alguma angústia, alguma dúvida, alguma incerteza, eu sempre penso, o que será que o Bernardo faria, né? E aí me pauto por isso. Então, acho que essa associação, na verdade, é absolutamente descabida e gostaria sempre de ser julgada pelos meus atos, pela minha trajetória, pelas minhas ações na vida pública à frente da Prefeitura de Pelotas. Claro que tenho erros e acertos, né, como qualquer ser humano, mas sempre que errei foi tentando acertar, tentando fazer o melhor pela minha população, pela minha cidade. E, então, na verdade, o que eu submeto, né, ao crivo popular e ao julgamento popular é a minha personalidade, o meu caráter, a minha forma de fazer gestão pública e o meu governo, né? Eu digo sempre, é o meu cartão de visitas, é o governo, o nosso cartão de visitas, porque é uma grande equipe, não estou sozinha, é o governo que a gente fez, a gente não tem como inventar, né? A gente tem uma realidade e se orgulha muito dela, né? Acho que falta muita coisa em Pelotas, temos ainda muitas carências, mas avançamos muito, temos muito orgulho do trabalho realizado.
Candidata Paula, em relação à pandemia e à campanha política, no primeiro turno, a campanha da senhora, como boa parte das campanhas, realizou diversas atividades de rua com forte concentração de militantes e de eleitores. Agora, no segundo turno, a campanha da senhora anunciou que não vai fazer atividades que gerem aglomeração. O que mudou em 2 semanas? Qual é a regra municipal hoje que vale para todos, inclusive para os políticos que estão fazendo campanha?
Olha, Jacob, sim, na verdade, nós, eu tentei sempre explicar isso para a população. A eleição foi decidida pelo Congresso Nacional, né, num ano complicado, mas no momento em que decidiram que haveria eleição, os municípios perderam a capacidade de restringir atividades eleitorais. Isso cabe à Justiça Eleitoral. Inclusive, tivemos reunião com a Justiça Eleitoral que nos deixou claro que o município não poderia editar um decreto restringindo atividades, porque isso seria cercear o direito do candidato, né, de se aproximar do eleitor. Então, nós não tínhamos essa possibilidade. Fizemos essa reunião para definir, em conjunto com todos os partidos, algumas regras para não ultrapassarmos alguns limites e tentamos, no primeiro turno, nos adequar a eles. Mas eram ainda limites bastante flexíveis. A gente está percebendo no Rio Grande do Sul, no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul e em Pelotas, um aumento do índice de contágio, né? Infelizmente, um novo momento preocupante. Eu tenho trabalhado muito, já fiz uma reunião no sábado com os hospitais, enfim, a gente está numa situação bem difícil. Eu lancei um decreto nessa semana, na última semana, para restringir atividades noturnas. Então, nós estamos num novo momento. Por isso, a coordenação da campanha achou por bem lançar essa informação de que nós não faríamos... nenhuma atividade com aglomeração, então os bandeiraços que costumam, né, atrair muita gente, as próprias caminhadas em que a gente até não chamava muita gente, mas acabam indo. Então a gente está fazendo agora caminhadas assim, praticamente eu e o meu vice-prefeito e uma ou outra pessoa da equipe, coisas muito sem carro de som, para efetivamente, né, não atrair gente e nos permitir, de alguma forma, né, ter algum contato mínimo que seja com o eleitor, mas estamos tendo todos esses cuidados, esses protocolos, porque estamos enfrentando um grande, maior adversário de todos, que é a pandemia de coronavírus.
Candidata, se a senhora for reeleita, a senhora se compromete a cumprir os 4 anos de gestão como prefeita ou pode concorrer a outro cargo e abandonar o mandato?
Não pretendo concorrer a nenhum outro cargo, Fred. A gente assume um compromisso com a população e é acredito que tenha que cumprir. Eu vou ter, né, e 2 anos é muito pouco também, eu vou ter toda a disposição aqui de cumprir toda a missão que me for delegada pela população.
Podemos entender, candidata, que é uma promessa de campanha essa. Quem votar na senhora no próximo domingo sabe que a senhora estará pelos próximos 4 anos na gestão da prefeitura.
Não se trata de promessa, né? Eu acho, não consideraria uma promessa, na verdade é um compromisso que se assume, né, com a eleição. Isso nunca esteve nos nossos debates. Eu não faço política pensando olhando para o futuro, né, pulando etapas. Eu não acho que a gente tem que olhar, né, para o agora, eu estou me colocando à disposição para ser prefeita de Pelotas por 4 anos. E é isso, né, que eu ofereço, e esse é o meu compromisso com a população. Não é uma promessa, né, é um compromisso que as urnas, uma responsabilidade que as urnas, se eu for eleita, vão me conferir. E eu pretendo respeitar essa responsabilidade que vão me passar, com certeza.
Candidata Paula, alguns adversários da senhora, inclusive aqui ao longo da campanha, quando ouvimos os demais candidatos dos mais diversos campos ideológicos, criticaram a quantidade de CCs, cargos comissionados, cargos de indicação política no seu governo. A senhora poderia dar um panorama para a gente? Quantos CCs tem hoje toda a administração municipal, direta e indireta? E se a senhora vai manter esse mesmo número caso seja reeleita?
Nós temos em torno de 360, 370, isso é um pouquinho variável, né, cargos em comissão. Mas isso é uma pauta que volta sempre nas campanhas, né? Eu considero por falta de outro assunto mais relevante das candidaturas adversárias, porque efetivamente o nosso governo não extrapolou o número de cargos em comissão. Ao contrário, se a gente for olhar para trás, a gente vai ver que lá no governo do PT, no início dos anos 2000, o número de cargos em comissão, ele representava 7% do comprometimento da folha de pagamento. Ou seja, 7% da folha de pagamento daquele governo era utilizado com CCs. Depois, no governo Fetter, isso passou a ser 6%, comprometimento com CCs de 6%. E no meu governo, o comprometimento com CCs na folha de pagamento representa 5%. Então, efetivamente, nós estamos gastando menos com CCs, com cargos em comissão, do que outros governos que nos atacavam por isso. Eu várias vezes em debates disse isso, mas o pessoal acho que não compreendeu. A gente investe menos, né, tem menos despesa com CCs do que outros governos, e isso, o CC existe na Constituição, há uma previsão constitucional. Obviamente que eventualmente se pode diminuir para a economia e tudo mais, mas não é isso, né? O pessoal costuma colocar a questão dos CCs como se fosse altamente relevante, que com isso se pudesse fazer grandes ações públicas. Na verdade, nós vamos economizar 5% da folha de pagamento se tirarmos absolutamente todos os CCs, inclusive os secretários, o que não é factível. Então, não acho que esse seja um problema relevante, né, uma questão relevante do governo.
Ainda sobre funcionários da prefeitura, mas agora pensando nos servidores de carreira, prefeita, que áreas a senhora se compromete a fazer concurso público, a realizar concurso público nos próximos 4 anos, se for reeleita?
Olha, Jacobson, nós fizemos vários concursos, acho que talvez tenha sido o governo que fez mais concursos nas mais diversas áreas. Inclusive no magistério, a gente ampliou muito, havia muitos contratos emergenciais que nós substituímos por servidores de carreira, porque fizemos concurso público. Então, o que a gente pretende é chamar alguns concursos, por exemplo, o concurso da Guarda Municipal, que a gente já chamou 30, e temos ainda o compromisso de chamar mais 50 guardas. Então, a gente vai continuar chamando servidores desses concursos, mas temos inúmeros concursos que estão valendo. Então, hoje eu não tenho, a não ser o do SANEP, né, que deve sair em breve, que foi um concurso que atrasou, e aí veio a pandemia. Então, esse deve sair, acho que ainda no mês de janeiro. Mas na administração direta, a gente tem vários concursos válidos, então só vamos pensar em novos concursos quando esses, né, estiverem por vencer. Mas me orgulho bastante de ter sido uma prefeita que valorizou o serviço público nesse sentido, né? De fazer concurso e completar os quadros com servidores de carreira.
Chegamos aos 12 minutos de entrevista. Candidata Paula Mascarenhas, na Câmara de Vereadores eleita, dos 21 parlamentares, 12 são de partidos que hoje não apoiam a sua candidatura. Isso abre a possibilidade da senhora governar sem a maioria na Câmara. Se a senhora tiver que batalhar para aprovar apenas um grande projeto na Câmara em uma eventual próxima gestão, qual seria o projeto?
Olha, Fred, em primeiro lugar, fiz também essa conta que tu fizeste, vi que nós, teoricamente, temos minoria na Câmara, como no último governo, teoricamente, tínhamos maioria. E mesmo assim, eu tive bastante dificuldade para aprovar alguns projetos, tu acompanhaste. Então, eu acredito que é possível a gente estabelecer uma ponte, um relacionamento com os vereadores, em nome de projetos que vão ser importantes para a cidade, para o futuro da cidade. É difícil escolher um, é bem difícil mesmo, porque a gente vai precisar, né, olhar para áreas como o desenvolvimento, né, como a parcerias público-privadas, também áreas como encontrar uma solução para o déficit previdenciário que a gente enfrenta, assim como todos os municípios que têm regimes próprios de previdência. Mas acho que talvez um dos mais importantes seja uma reforma nos planos de carreira e a constituição, efetivamente, de um novo plano de carreira para o magistério e também para os demais servidores públicos. Acho que isso seria importantíssimo, né, para o avanço, realmente, né, para a qualificação dos nossos recursos humanos, para que eles se olhem para o futuro com uma expectativa de crescimento na carreira e para que o município também tenha uma gestão melhor disso, porque hoje existem distorções que penalizam o servidor e que penalizam os cofres públicos.
Candidata, dois projetos chegaram ao segundo turno em Pelotas, até com alguma surpresa, é verdade, alguns analistas, avaliadores da disputa em Pelotas imaginavam ou que a senhora ganharia em primeiro turno, ou alguns imaginaram que outro candidato chegaria ao lado da senhora. Bom, chegou o projeto da senhora e o projeto do Partido dos Trabalhadores, o PT, com o Ivan Duarte. Quando a senhora olha para o outro projeto que está disputando com a senhora, tem algo desse projeto do Partido dos Trabalhadores que a senhora considera positivo, que a senhora elogiaria?
Olha, na verdade, o primeiro turno nos permitiu muito pouco ouvir propostas. A gente não ouviu algumas propostas mirabolantes, não é o caso do nosso adversário no segundo turno, e muitas críticas, né? Muitos ataques pessoais, inclusive, ataques ao governo, e muito pouca proposta. Então, o próprio candidato Ivan também não teve muita oportunidade de colocar efetivamente o que ele quer fazer. Ele fala muito na questão dos bairros, né? Dos bairros em primeiro lugar. Obviamente que com isso eu concordo. Eu ainda não vi como ele vai colocar isso, né? Ele ainda não mostrou a forma de fazer, né? De entregar mais aos bairros. Eu tenho muito orgulho de, no meu governo, dos grandes investimentos, 73% foram feitos nos bairros, 27% no centro. Então, eu absolutamente não concordo que os bairros estejam abandonados ou não tenham a atenção devida do município, do poder público, porque tem essa diferença. Acontece que todo mundo, claro que os 27%, o centro é um só, e houve 27% de investimentos no centro, que efetivamente foram importantes, porque o centro é de todos, circulam milhares de pessoas por dia no centro, é o local de atração de turismo, de atração de empresas, ele tem que ser bem cuidado. Agora, os outros 73% dos investimentos se espalharam nos diversos bairros da cidade e nós vamos continuar com essa atenção aos bairros e agora propondo um projeto de manutenção mais efetiva, mais frequente, uma zeladoria mais efetiva com o projeto Bairro Bem Cuidado, onde nós estamos dizendo como fazer, né? Com equipes fixas, com maquinário fixo por macro-região, não vou aqui explicar todo o Bairro Bem Cuidado, que eu vou consumir o resto dos minutos que me faltam, mas nós temos dito nos nossos programas como fazer isso, fazer essa entrega mais frequente para a nossa população.
Se a senhora for reeleita, candidata Paula, será um governo de continuidade, é claro, mas tem algo que a senhora pensa, se reeleita, que deve ser chacoalhado na prefeitura, que deve ser mudado urgentemente? Tem alguma área que a senhora acredita que mudanças significativas devem acontecer, por exemplo, nos primeiros 100 dias de um eventual novo governo? Uma área que mais preocupa a senhora?
Fred, eu não diria uma mudança, na verdade nós temos uma preocupação certamente nesse nesse novo ano, que é enfrentar os efeitos, né, colaterais, os efeitos diretos e os colaterais da pandemia de coronavírus. Não há como a gente fugir dessa preocupação e dessa prioridade. Então, a gente tem um projeto chamado Retomada Pelotas, e ele certamente, junto com a saúde e a educação, porque também tem a retomada da educação, né, a gente prevê para o mês de fevereiro, então, junto com saúde, educação e segurança, que são as grandes áreas, esse projeto vai tomar o meu tempo e a minha atenção, que é justamente para que a gente estimule, né, o município a enfrentar esses efeitos, a gerar renda, a gerar emprego, atrair investimentos privados. Então, a gente tem 5 eixos para fazer isso, muita concentração, né, de atenção nos bairros, nos pequenos empreendedores, com qualificação profissional, levando microcrédito, a ideia de ampliar, vou fazer um fundo de microcrédito para poder ampliar o escopo e também reduzir os juros, e também levar essa assessoria, né, em parceria com o Sebrae, para aqueles que já têm o seu empreendimento, né, já estão trabalhando, para que eles tenham uma força, uma segurança dada pelo governo, a qualificação profissional, o investimento nas PPPs, uma lei nova para atração de incentivos fiscais, tudo isso faz parte desse escopo e dessa atenção que a gente pretende dar ao desenvolvimento econômico.
Estamos chegando já aos minutos finais, chegamos a 18 minutos, temos ainda 2 minutos. Candidata, vamos falar sobre transporte. As pessoas muitas vezes aqui em Pelotas estão optando por utilizar aplicativos de transporte individual, seja pela comodidade, qualidade dos ônibus ou também pelo preço, que muitas vezes acaba compensando. É possível, na sua visão, deixar o transporte coletivo de Pelotas mais atrativo e saudável a longo prazo?
Temos investido bastante nisso, né, Fred? A gente fez a licitação do transporte rural e do transporte urbano, também tinha feito no governo Eduardo, que trouxe tecnologia, GPS, tarifa integrada, aplicativo também para o usuário, tem Wi-Fi livre no transporte rural, investimos em corredores de ônibus, qualificando, né, fazendo que as pessoas possam chegar mais cedo em casa. Agora, essa questão, né, dos aplicativos individuais, na verdade, de transporte individual, eles realmente trouxeram um impasse, um desafio enorme para o mundo inteiro. Não é só em Pelotas essa dificuldade. Agora, na pandemia, nós reduzimos, né, em 70% o número de usuários de ônibus. Então, temos realmente que concentrar forças, aí, esforços, para buscar soluções criativas que permitam, né, que a gente qualifique e fortaleça o transporte coletivo. Temos, mas assim, eu quero dizer, por exemplo, agora no governo federal, o Congresso Nacional aprovou essa lei, né, que vai vir de
auxílio para as empresas. Faltam 20 segundos, candidata.
Só vou dizer, nós já estamos preparados, porque temos todos os investimentos feitos nessa área. A ideia é seguir nessa linha.
A despedida da senhora nesses segundos finais.
Eu quero só agradecer a vocês e também ao povo de Pelotas que tem nos acompanhado e convidá-los para que a gente siga em frente nesse ritmo de trabalho, não volte atrás, não pare tudo e comece do novo. A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa está feita, mas ainda temos muita coisa e muita vontade de fazer. Vamos em frente, Pelotas.
Tá certo. Muito obrigado, candidata Paula Mascarenhas. Foi a primeira candidata ouvida aqui pela Gaúcha Zona Sul neste segundo turno. Vamos ouvir amanhã o candidato Ivan Duarte, do Partido dos Trabalhadores, também neste mesmo tempo, 20 minutos. Isso que foi acordado com as duas coordenações de campanha de Ivan Duarte e também de Paula Mascarenhas. Agradecendo a candidata Paula Mascarenhas, também agradecendo ao grande Gabriel Jacobsen. Mais um dia, já estamos chegando na reta final da nossa cobertura aqui na Gaúcha Zona Sul, Jacobsen.
Agradeço também a candidata Paula Mascarenhas. Já estamos na expectativa de ouvir amanhã o segundo colocado no primeiro turno e aquele que vai disputar com Paula esses votos nesta reta final, o candidato Ivan Duarte, do Partido dos Trabalhadores. Agradeço o Fred pela entrevista de hoje, pela participação. E amanhã nos vemos para esta última entrevista desta série de eleições 2020 na Gaúcha. Obrigado.
Valeu. Agora 7 horas 53 minutos, 7h53. E vamos com música fechar este bloco aqui da nossa Gaúcha Zona Sul. Vamos lá com música pop. Culture Club Time, aqui na nossa trilha musical desta segunda-feira, trazendo sempre a música pop. Saudando os nossos parceiros, Fendres Travessias, a segurança no transporte é a nossa prioridade, e Agropecuária Salaberry, tem tudo que o gaúcho precisa em Pelotas, São Lourenço, Arroio Grande, Jaguarão e Santa Vitória. Você pode chegar lá na Agropecuária Salaberry e dizer que você ouviu na Gaúcha Zona Sul, você vai ter um desconto especial. Confira lá na Agropecuária Salaberry. Sete horas 54 minutos, vamos falar de esporte.
Esporte na Gaúcha Zona Sul.
Começando com os destaques da dupla Grenal.
Depois de empatar com o Corinthians ontem em São Paulo e desperdiçar a oportunidade de chegar ao quinto lugar do Campeonato Brasileiro, num jogo em que teve dois jogadores a mais em boa parte do segundo tempo, o Grêmio agora já projeta o jogo da próxima quinta-feira pela Copa Libertadores da América contra o Guarani do Paraguai em Assunção. A delegação permanece aqui em São Paulo, onde o Grêmio faz treinamentos nesta segunda-feira e também na terça. Na terça à tarde, viaja para o Paraguai para o jogo da próxima quinta-feira. Suspenso, Kahneman não estará na partida e David Braz deverá ser o seu substituto. No mais, Renato deve manter o mesmo time que começou a partida que terminou igualada em 0-0 contra a equipe do Corinthians, jogo no qual o próprio técnico do Grêmio admitiu que faltou criatividade para sua equipe. O Grêmio, aliás, fez apenas um arremate a gol defendido pelo goleiro Cássio. O Grêmio agora permanece na oitava colocação na classificação geral do Brasileirão. Destaques do Grêmio aqui dentro do Gaúcha hoje.
Depois da derrota para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, o Inter volta a jogar quarta-feira contra o Boca Juniors no Beira-Rio pela Libertadores. Em um momento delicado, com queda de rendimento e com resultados ruins, o time poderá sofrer modificações. Rodrigo Moledo pode voltar na zaga, Patrick no meio-campo e, além disso, outras alterações de ordem técnica, com a possibilidade de entrada de Danilo no gol na vaga de Marcelo Lomba e também de Yuri Alberto no ataque. Nesta segunda-feira, o técnico Abel Braga fará um novo teste para a Covid. Se o resultado der negativo, ele vai comandar o time na quarta-feira no estádio. Caso contrário, o auxiliar Leomir novamente será o comandante do time. Para o Gaúcha hoje, Eduardo Gabardo.
Valeu, Gabardo. 7 horas 56 minutos. Falando rapidamente sobre o futebol aqui no sul do estado, o Brasil perdeu para o Oeste e o Pelotas conseguiu, olha, um resultado muito inesperado. Pelotas que chegou a perder de 3-1, conseguiu virar o jogo, virou para 4-3, uma vitória espetacular na Boca do Lobo no último sábado. Mais detalhes sobre essa partida, a gente confere às 11h30 aqui no nosso Chamada Geral. Agradecendo a sua companhia, a sua parceria, a sua audiência, vamos fechar com música, exatamente, mais uma música aqui na nossa trilha musical, agradecendo a sua companhia, estamos ouvindo Culture Club Time. Agradecendo a sua companhia, daqui a pouquinho tem Correspondente Ipiranga. Uma boa segunda-feira, uma boa semana, até mais, tchau.
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Supermercados Guanabara.